racista.
Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai direto agora para o estado do Pará, vamos conversar com o Fernando Sisto, que é diretor da Agro São João, ele está ali na divisa entre Rondon do Pará e Açailândia. Fernando, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia, tudo bem?
Tudo certo. Fernando falando aí diretamente do campo, trazendo de fato a realidade da safra. Fernando, me diga uma coisa, como é que está o desenvolvimento da soja por aí?
Olha só, Letícia, aqui a gente iniciou o plantio no pó em novembro, certo? Está muito manchada nossas áreas, né? Se você analisar aqui, ó, aqui é a soja do pivô, né? Pivô tem essa vantagem e aqui é a soja do sequeiro, né? Tá bem saindo agora, né? Estamos com 18 a 20 dias sem chuvas aqui e voltou agora a cair de uma forma irregular, Letícia.
E, Fernando, me diga uma coisa, você plantou no pó e aí agora tem essa previsão de voltar a chover, já voltou a chover um pouco aí, mas de forma irregular. Quando que tem a previsão para vocês aí, justamente nessa região, né, nessa divisa aí de Açailândia com Rondon do Pará, para que essas chuvas elas ganhem um pouco mais de volume, que elas ganhem um pouco mais de regularidade para ajudar aí nessa área de sequeiro que está um pouco, né, defasada?
Olha só, Letícia, a expectativa é essa semana, tá? As previsões que a gente está acompanhando é de chuva. Se você analisar lá, ó, olha a formação lá, tá vendo? Ó? Uhum. Tá bem formado. Algumas fazendas que já choveu estão soltando hoje o plantio, né? A nossa janela do plantio aqui é dezembro a janeiro, o plantio da nossa região, né? Às vezes conseguimos soltar em novembro, porque choveu para mim lá para o dia 14 de novembro, eu fui e plantei, e agora estou aqui com essa soja emergida, sofrendo, precisando de chuva, né? E a expectativa é que essa semana, se Deus abençoar, Papai do Céu vai mandar chuva para todo mundo na região.
E, Fernando, me diga uma coisa, você plantou no pó, cortou a chuva, e aí como que fica a questão de replantio? Você já tem aí algum cálculo, vai ter replantio aí na sua propriedade?
Letícia, eu acredito que sim, tá? Dos 1.000 hectares já plantado, eu vou ter 200 hectares de replantio, e isso faz parte do jogo e faz parte do risco. Quando a gente quer fazer safrinha e fugir um pouco do risco de chuva na colheita, a gente acaba tomando um pouco de risco e isso faz parte do produtor rural, né?
E com esse replantio, mais o custo de produção, vamos dizer assim, o normal, né? A base ali para se implementar esse ciclo da soja agora 24-25. Como que fica agora, somando, né, essa perspectiva de 200 hectares de replantio, como que fica, então, os custos de produção para vocês por aí?
Sobe um pouco, né, Letícia? Só que assim, ó, hoje a semente ela está em torno de 4 a 5 sacos por hectare. Uhum. Se você diluir isso em 200 hectares de replantio, na área total de soja, que é próximo de 3 mil hectares, então o custo diluído na área toda fica pequeno, né? Só que aí você tem um benefício de uma segunda safra e você tem um benefício de sair um pouco do excesso de chuva e vai se dar para final de março e início de abril. É quando na região colhe-se muita soja ardida, né? Então, assim, a gente às vezes tem que saber qual luta a gente quer lutar, né? Então, assim, existe essa dor de você ter replantio e também existe a dor do soja ardido, né? Então, a gente tem que escolher qual luta que a gente vai querer lutar, né?
Então, nesse caso, só para saber se eu entendi direito, né? A escolha foi plantar no pó e ter esse percentual de replantio, mas não ter ali esse risco, né, de ter um alto percentual de grãos ardidos, de outras avarias causadas pelo pico das chuvas aí na região, e também preservar a janela da safrinha?
Exatamente, exatamente. Então, assim, eu ainda tenho 2.000 e poucos hectares para plantar, né, no total, e vou diluir isso com um pouco de milho, verão também, para diluir o risco da soja ardida, né? Uhum. Que é você espaçar entre uma janela e outra, né? E ter mais ou menos esse mix, né? Porque a gente não tem bola de cristal, né, Letícia? Eu tô falando isso baseado no passado. Pode ser que esse ano a chuva torrencial venha mais cedo, né? Só que é improvável, porque ela tá vindo um pouco mais tarde. Então ela tende-se a chuva, a maior concentração de chuva tende-se a ser a final de março e início de abril, né? Mas aí é só Papai do Céu mesmo para dizer para nós o que que vai acontecer, né?
E já tem alguma expectativa de como esse corte nas chuvas ou essa irregularidade possa prejudicar lá na frente a questão da produtividade, Fernando?
Olha só, a soja, quando ela está nesse estágio inicial, você não tem tanto prejuízo, porque ela tende a se recuperar, né? É claro, claro que, né? Tudo tem limite, né? Mas ela tende a ser uma boa produção. Você tem uma ideia? Se a gente perde a janela, se a gente não planta cedo, Letícia, e deixa para plantar em janeiro, você perde 10 sacas de soja a menos na produção por você plantar em janeiro. Então, plantar cedo é uma outra forma de você ter uma produção maior. Isso é nítido aqui na fazenda. Os talhões que planta primeiro, que sofre um pouquinho de estiagem, dá mais soja do que os talhões que você planta por último e não dá nenhum tipo de estiagem, né? O fotoperíodo, Letícia, mexe muito com a produção da planta. Tempos nublados, muita chuva, a planta produz menos soja.
Ou seja, realmente, de fato, vocês têm ali que calcular cada risco, né? E escolher, como você falou, uma expressão muito bem colocada, né, Fernando? Escolher qual luta vocês vão ter que travar ali, né?
Exatamente, a gente tem que escolher qual luta tem que travar, essa é a nossa profissão e a gente tem que se acostumar com isso, né? A gente tá aqui por escolha, tá aqui por paixão. O cabelo fica branco um pouquinho, ó, tá vendo? Ó? E faz parte do jogo.
Fernando, vou pedir para você dar um giro aí, mostrar para a nossa audiência como é que tá. Então, só para mostrar, pessoal, a diferença entre o sequeiro e o pivô, né? Lembrando, pessoal, que está nos assistindo aqui ao vivo no Notícias Agrícolas e que depois vai acompanhar essa entrevista, o Fernando Sisto, ele está falando na divisa aí de Rondon do Pará com a Ceilândia, no estado do Pará, ele que é diretor da Agro São João. Aí, Fernando, essa é a área de sequeiro, né?
Essa área de sequeira, a soja bem, tá com as folhinhas tudo virada, acabou, emergiu, né? E esperando chuva, né? Esperando chuva e esperando também logo, logo 3 litrinhos de aminoácido para poder dar um vigor para ela, né, Letícia?
Esse era outro ponto que eu queria comentar com você. Como é que fica a questão dos tratos culturais, né? Porque de um lado com o pivô você consegue fazer o manejo de um jeito, aí desse outro lado que é o sequeiro, como é que vocês estão lidando com isso?
Agora só quando chover, né, Letícia? A gente não pode fazer tratos culturais porque não tem água, né? Sem água, nada pode ser feito, né? E aqui já é a soja com o pivô, né? Olha que coisa linda essa soja, ó.
Olha aí, já fechou ruinha já?
Ah, já fechou rua, estamos na terceira de fungicida, né? Então, assim, tem essas vantagens, né? E a soja do pivô, justamente pelo fato, Letícia, de você plantar cedo e não ter dias nublado e água à vontade, a soja do pivô, ela consegue mais ou menos aí produzir mais do que a soja comum, né? Então, assim, essa é uma soja aqui para 90 sacos, Letícia. Acima
Certo.
de 90 sacos, né?
E a do sequeiro, a
Então é isso.
expectativa é qual média, Fernando?
Olha só, entre 70 a 75 sacos é a soja do sequeiro, né? É mais ou menos isso que a gente vem trabalhando nos últimos anos, né? É isso. Na verdade, Letícia, a soja do sequeiro dá acima de 75 sacos, tá? Corrigindo. Depois que você vai finalizando o plantio, a produtividade vai caindo, né? Então as primeiras sojas dá mais e as últimas sojas dá menos.
E quanto que está o preço da saca de soja para a gente ter uma noção e trazer isso para a audiência do Notícias Agrícolas, Fernando, para ter uma ideia de margem de lucro, se é remuneratório esse preço que está sendo vendido aí na região de Rondon do Pará?
Olha só, a soja tem variado entre 120, 118, 124, 125, né? De acordo com o mês do vencimento, né? Maio tá melhor, abril e março tá pior, né? Mas vamos colocar em torno de 120. De fato, é a lavoura menos competitiva financeiramente de todos os anos que a gente já viveu, né? Esses últimos 2 anos tem sido muito difícil, né? Mas eu acredito muito que essa soja ela tende a se valorizar em 2025. A soja está muito barata, né? Você viu a explosão do boi, o milho começou a subir e a soja é o único ativo ainda, única commodity que não subiu, né? E eu acredito que ela não será diferente, porque nós estamos vivendo em ciclos, né? O ciclo de baixa já vem se durando há alguns anos, né? Em algum momento essa soja vai ter que reagir, mas não tá fácil, né? Não tá fácil tocar atividade com essas margens, não, né? Do tempo que eu planto, há 12 anos que eu planto, nunca tivemos uma margem desse nível, não.
Tá certo, Fernando. Muito obrigada pelas informações, muito obrigada pelo esforço, inclusive, né, de estar aí no campo e trazer para a nossa audiência, né, literalmente, né, o quadro Realidades da Safra, trazer tão de perto então para a gente como é que está o crescimento aí da soja. E você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, tamo junto. Conheço vocês aí, conheço uma parte da equipe de vocês, né? São pessoas muito receptivas, né? E o que vocês precisarem da gente na nossa região de informação, conte conosco.
Tá, então estivemos com o Fernando Sisto, diretor da Agro São João, falando de Rondon do Pará e também ali pertinho da divisa com a Sailândia, nos trazendo as informações de como que está o desenvolvimento da soja por lá. O Fernando que arriscou ali plantar no pó um pouquinho ali na faixa ali de meados de novembro, 14, 15 de novembro. Plantou, deu uma chuvinha, a soja emergiu, essa chuva cortou. Há cerca de 18 dias não chove por lá. E ele mostrou durante a entrevista ali a diferença, né, entre a soja ali que tem a irrigação pelo pivô e a soja do sequeiro que está bastante sofrida, emergiu, mas está ali castigada sem chuva, mas já voltou a chover na região, porém chuva bastante irregular. Mas, segundo o Fernando, nos próximos dias tem previsão que essa chuva ela se espalhe de maneira mais regular ali pelo município de Açailândia e Rondon do Pará e que chegue também na propriedade dele, da vizinhança também. E aí, outros produtores que não arriscaram plantar no pó, como o Fernando, vão largar o plantio a partir então desse final de semana. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.